De Je suis Charlie a Je suis carro. O título Je suis carro remeteu-me para o ataque ao jornal satírico francês Charlie Hebdo, alvo de um ataque terrorista em 2015 que provocou 12 mortes e feriu com gravidade mais 7 pessoas. Após este ataque, perpetuado por radicais islâmicos em Paris, milhões de pessoas saíram para as ruas a favor da liberdade de expressão, entoando a expressão Je suis Charlie. Decidi, sem quaisquer expectativas, ver na Netflix o filme Je suis Carlo, dirigido pelo cineasta alemão Christian Schau-Schau. Um ataque terrorista em Berlim mata quase toda a família da adolescente Maxi. Revoltada, com a incapacidade da polícia de encontrar os culpados, acaba por aproximar-se de Carlo, o líder carismático de um grupo de extrema-direita que prega a deportação dos imigrantes e uma Europa breca. O filme mostra-nos uma nova direita radical, a regeneração, com uma mensagem apelativa, mais distante das tradicionais neonazis, mas igualmente radical, perigosa, letal, liderada pela carismática líder Odile Duval. Com mensagens fortes, alimentando-se do medo, recrutam, catequizam e politizam jovens capazes das maiores barbaridades, como poderá ver na longa-metragem rodada em Berlim, Praga e Paris. Nem sempre a ficção e a realidade estão tão longe uma da outra como possam parecer. O novo partido de Éric Zemmour, em França, chama-se Reconquête, Reconquista. Por estes dias, o candidato presidencial francês foi agredido em comício que acabou com espancamento de militantes antirracistas. O comício, que contou com mais de 12.500 pessoas em êxtase, revelou um líder providencial salvífico. O candidato deixou duas mensagens-chave. Quando ganhar, será iniciada a reconquista do mais belo país do mundo. A imigração zero será um objetivo claro da nossa política. Zemmour, a exemplo de outros populistas, por exemplo Donald Trump ou André Ventura, alimenta o seu discurso de uma dialética entre amigos e inimigos e repete, ad nauseam, os medos que atormentam os franceses, do empobrecimento, do declínio da potência francesa, da destruição da escola, da grande substituição com a islamização da França, a imigração em massa e a insegurança permanente. Regresso à ficção, um dos meus autores preferidos, Michel Houellebecq, no livro Submissão, convida à reflexão sobre o convívio e o conflito entre culturas e religiões, entre Ocidente e Oriente. Às portas das eleições presidenciais, a França estava dividida. O recém-criado Partido da Fraternidade Muçulmana conquista cada vez mais simpatizantes, graças ao seu carismático líder, numa disputa com a luta conservadora Frente Nacional. Somam-se tumultos, carros incendiados, agressões. De regresso ao mundo real, a Europa assiste, num estado de quase sonambulismo, ao avanço das forças radicais que encontram terreno fértil para fazer germinar as suas ideias nas sucessivas vagas migratórias, nas crescentes desigualdades sociais, nas medidas de controle da pandemia. Os movimentos antivacinas e negacionistas geram uma nova pandemia, a dos não vacinados. Vem este tópico a propósito do aproveitamento que os movimentos da extrema-direita fazem do descontentamento de parte da população em relação às medidas de prevenção e contenção da pandemia. Helena Sevillano, correspondente do El País na Alemanha, relata o seguinte: na Saxónia, o Estado alemão com menor taxa de vacinação e maior número de contágios da Alemanha cresce a influência da extrema-direita. É possível que seja apenas uma coincidência, mas valerá a pena, caro leitor, que decidiu não se vacinar, refletir sobre a sua opção. Durante muitos anos, sempre me foi incutida a ideia de que a maior liberdade termina quando coloca em causa a do outro e esta não se sobrepõe ao risco que poderá representar para a comunidade e para a saúde pública. Lorenzo Damiano, líder do movimento antivacinas em Itália, esteve uma semana internado nos cuidados intensivos com Covid-19. Este iluminado criticava as medidas sanitárias e comparava quem se opunha às vacinas a vítimas do Holocausto. Depois do internamento, mudou de opinião e agora apela à vacinação. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje por si, pela sua família, pelos seus amigos, pela comunidade, pela humanidade. Respeito, mas não compreendo que um grupo de cidadãos possa chamar assassino e genocida ao almirante Gouveia Melo. Igualmente aterrador é ouvir um jovem lusodescendente, no final do comício do Sr. Zé Murro, em língua portuguesa, dizer ao microfone de um canal noticioso português que o apoia porque a imigração, especialmente os muçulmanos, tem que ser impedida.